glória a Deus. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava conversando sobre a Páscoa, e aí surgiu essa grande ideia da gente navegar a mensagem da Páscoa nesse tema, a mesa. Porque a gente reconhece que quando a gente fala sobre esse ambiente mesa, quando alguém convida a gente para um almoço, quando a gente senta para tomar um café, quando a gente senta para jantar, eu acredito, não sei se nós somos iguais, tem pessoas que a gente conversa, mas são poucas pessoas que a gente toma um café. Tem pessoas que você pode até negociar, mas são poucas pessoas que dizem assim, eu gasto tempo com um almoço com essa pessoa. Então, sentar à mesa tem um diferencial. Imagina quando a gente olha na perspectiva de Jesus. E a proposta é provocar isso, de você, na leitura dos evangelhos de Mateus, ali todos os evangelhos, você perceber a importância de pessoas que sentaram à mesa com Jesus e o que aconteceu, que ambiente, o que é que acontece com cada uma delas. Na primeira parte, nós provocamos, né, uma discussão de que pessoas, quando sentam à mesa com Jesus, são transformadas. Tem um lugar à mesa para mim, para você. Nós somos convidados a sentar à mesa com Jesus porque Ele nos ama, porque Ele enxerga a nossa vida, mas a gente precisa aprender a saber quem Jesus Cristo é, o que Ele tem para oferecer. E não tem nenhum problema a gente sentar à mesa com Jesus e comer dEle, beber dEle, porque o convite da primeira parte, e se você não assistiu, olha lá no YouTube, e da CC Videira, na parte 1, é um convite a sentar à mesa e a gente ser transformado. Na parte 2, a gente provocou uma discussão, uma mensagem que sentar à mesa com Jesus é receber dEle, mas para dar. Então, convidar outras pessoas para estarem também à mesa conosco. E aí Jesus fala, chama os cegos, chama os aleijados, chama. E assim, no sentido de, seja uma bênção, seja um canal de bênção, abra os olhos das pessoas, façam com que pessoas que não apenas, né, não é literalmente aleijados no sentido de necessidade especial, mas paralisadas na mente, nas emoções, nós sejamos canal de bênção. Então, sentar à mesa com Jesus é servir. Hoje, vocês viram o vídeo e eu quero ler esse texto. Nós vamos estar conversando sobre quem sou eu à mesa de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vou encontrar o fariseu, vocês viram no vídeo, você vai encontrar Jesus Cristo, você vai encontrar a mulher pecadora e você vai ver os outros convidados. E eu quero conversar aqui sobre os personagens nesse sentado à mesa com Jesus. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés, os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, eu tenho algo para dizer para você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhes devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você que ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse àquela mulher, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse a mulher: a sua fé a salvou, vá em paz, vá em paz. Como eu falei, nesse contexto de estar sentado, você vai encontrar o fariseu Simão, você vai encontrar a mulher pecadora, você vai encontrar um outro personagem, Jesus Cristo, e você vai encontrar mais personagens, que são os convidados. Eu creio que nessa história a gente pode e deve, a gente tem muito o que aprender. Quando eu olho para essa história, a primeira coisa que me chama a atenção é o fariseu Simão. Pode ser que, quando a gente olha para essa história, a primeira reação, a gente dizer assim: eu não sou esse fariseu, não tem nem perigo. Mas será que a gente não carrega? Pode ser que a gente não seja o fariseu em si, mas a gente carrega algumas coisas que ele fez. Pode ser que um deslize no nosso dia a dia, a gente pode venha agir como ele. A proposta aqui é criar um ambiente tranquilo e seguro para você, assim: ei, não se precipita e não escolhe aqui um personagem, mas abre o teu coração, porque quando eu olho para o fariseu, a primeira coisa que me chama a atenção, e pode ser que a gente venha agir da mesma forma, porque o fariseu convidou Jesus, mas não tratou quem Jesus Cristo era. Ele não tinha ideia. Quando eu olho para o texto, me parece, traz essa visão de que ele convidou Jesus porque, porque ele fazia milagre. Ele convidou Jesus porque ele era mestre, ensinava. Ele convidou Jesus, quem sabe as outras pessoas falavam de Jesus, e quem sabe ele convidou Jesus porque ter Jesus como convidado dá engajamento, é legal, é muito bom, é joia. Será que muitas vezes na nossa vida a gente não quer Jesus porque pega bem? E hoje, nesse mundo, pode ser que você não seja, mas a gente é inflamado, a gente é contaminado. Pode ser que você não seja da mídia, pode ser que você não seja do Instagram, do Facebook, mas a gente é contaminado com o quê? Com pessoas famosas, ou com alguém que é famoso, porque pega bem estar na nossa casa, pega bem almoçar com ele, pega bem jantar. Ai, me sinto honrado de estar na casa de fulano. Sim, que valor é esse? Gente, para a gente pensar, o evangelho de Jesus não é seguir Jesus porque pega bem. Seguir Jesus vai exigir da minha vida muita coisa, gente. Vai exigir da nossa vida muita coisa. Ele convida Jesus e Jesus chega para ele assim: olha, você não me honrou, você não me beijou, você não me ungiu, você não me tratou como quem eu sou. Qual é o Jesus que você está seguindo? Qual é o Jesus que você diz que ama? Qual é o Jesus que você está adorando? Jesus diz assim, no livro de João, assim: se você crê em mim, como diz as Escrituras, se creres, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu amo citar esse texto, porque muitas vezes, por favor, tá certo? Abra o seu coração. Muitas vezes você pode estar conhecendo um Jesus que não é da Bíblia. Você pode conhecer um Jesus como o fariseu conheceu. O Jesus que vai mudar a minha vida, o Jesus que, se eu sentar à mesa com Ele, se eu estiver com Ele, se eu tiver conhecimento do que a Bíblia diz, esse, o Jesus da Bíblia transforma. O Jesus da Bíblia é poderoso, o Jesus da Bíblia voltará, o Jesus está sentado, o Jesus da Bíblia está sentado acima de principados e potestades, o Jesus da Bíblia é Senhor, o Jesus da Bíblia transforma, o Jesus da Bíblia tem poder de escrever o meu nome no livro da vida. O Jesus da Bíblia, Ele ressuscitou, Ele tem o poder sobre a morte. O Jesus da Bíblia tem poder sobre demônios. O Jesus da Bíblia tem poder sobre Satanás. O Jesus da Bíblia é Deus. O Jesus da Bíblia é misericordioso. O Jesus da Bíblia é bondoso. O Jesus da Bíblia merece ser adorado. O Jesus da Bíblia merece ser temido. O Jesus da Bíblia precisa ser levado a sério. Merece ser levado a sério, gente. É brincadeira, não. Ele convida e não percebe quem Jesus Cristo é. Mas a gente sabe quem Jesus Cristo é. A gente, quando canta sobre Jesus, eu estou sabendo quem Jesus Cristo é. Quando eu leio a palavra, é o Jesus mesmo. Quero convidar hoje você sair da tradição e começar a ter um relacionamento de convicção. Quero convidar você a sair do Jesus que a sua mãe falou, da sua avó falou, não, o Jesus da religião, o Jesus que o outro falou. Não, hoje você tem um encontro com Jesus Cristo, hoje você tem um relacionamento com Jesus Cristo, hoje você tem um amor pelo verdadeiro Jesus Cristo, porque quem senta à mesa com o verdadeiro Jesus é transformado. A outra coisa que me chama a atenção, e que a gente venha se livrar disso: o fariseu ficou incomodado com a presença da pecadora. Ele fica incomodado. Quem convida Jesus precisa também receber os convidados de Jesus. Vou repetir: se a gente convida Jesus, a gente tem que saber que Jesus vai trazer um bocado de gente com Ele. Sempre que Jesus esteve com alguém, teve gente que, entre aspas, quebrou o protocolo do local. Sempre que Jesus estava na casa de alguém, alguém chegava que não era convidado. Se eu quero convidar Jesus, tem implicações. Convidar Jesus, seguir Jesus, vai exigir implicações. E implica o quê? Quem anda com Jesus vai precisar amar quem Jesus Cristo ama. Quando ele entra, aquela mulher não é convidada, mas está lá, está certo? E aí o fariseu se incomoda com a pecadora. E ele nem percebe, gente, porque o problema também do fariseu é que ele era cego e era surdo espiritualmente, porque Jesus conta a história que tem a ver com ele. A história é provocando ele, a história é para tocar nele, porque quando você pega o texto, ele diz assim: olha, ele não falou que a mulher era pecadora, ele não disse para as pessoas, ele pensou, disse a si mesmo. O texto diz assim: ao ver o fariseu que eu havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele não falou. Jesus olhou para o coração e ouviu. E ele estava julgando aquela mulher. E Jesus conta uma história e ele nem percebeu que a história tem a ver com ele. Assim, sabe por que essa mulher está aqui nos meus pés beijando? Porque ela precisa de misericórdia. E vem cá. E sabe por que ela precisa de misericórdia? Porque ela reconhece que é pecadora. Vem cá, Simão, você não se reconhece como pecador, não? Gente, quem aqui poderia se levantar e sentar à mesa de Jesus e dizer assim: eu sou digno de sentar à mesa de Jesus? Quanto mais a gente olha para a nossa condição, quanto mais a gente olha para a nossa vida, quanto mais a gente percebe quem Deus é, mais a gente vai perceber a santidade de Deus, mais a gente vai perceber que eu e você, nós não somos dignos. E quanto mais eu olhar para a minha condição, mais eu vou amar Jesus e perceber nele o amor que ele tem pela minha vida. Amor que ele tem pela minha vida. Gente, amar Jesus é reconhecer que nós somos pecadores. Amar Jesus, só ama Jesus, só vai para Jesus quem reconhece e precisa do amor de Deus. Sabe o que eu aprendo com esse fariseu? A não fazer como ele, julgar as pessoas, gente. Julgar as pessoas. A única pessoa que não perdoa, quem não perdoa um outro, é porque não entendeu o perdão de Deus para si. Eu vou repetir. A pessoa que não perdoa o outro é porque não percebeu o perdão de Deus para si. Quando Jesus ensina a oração que a gente chama a oração do Pai Nosso, como é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos devem. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem peca contra nós. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus termina a oração do Pai Nosso. Estão comigo aqui, gente? Presta muita atenção. Jesus termina a oração do Pai Nosso e ele não chama a atenção do Pai Nosso, ele não chama a atenção do pão, de ser suprido, ele não chama a atenção de nos livrar da tentação. Quando ele termina tantos assuntos que ele fala do Pai Nosso, ele só chama a atenção de uma coisa: porque se você não perdoar as pessoas, Deus, o Pai, não perdoará você. Porque perdão é algo muito sério. Na terapia, na psicologia, não está errado não. Perdão é tratado como sentimento. Você precisa se livrar desse sentimento. Você precisa lidar com esse sentimento. Esse sentimento está correndo você. É sobre sentimento, sentimento, sentimento. Está errado? Não! Mas o aspecto do perdão bíblico, perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude de obediência à palavra de Deus. É um ato espiritual. É um ato espiritual. Eu perdoo não é porque existe um sentimento, eu perdoo porque existe uma obediência, é uma sinceridade, dizer assim: Senhor, eu ainda sinto mal, eu ainda não, o meu sentimento ainda não é legal, esse sentimento ainda, eu não me sinto confortável, mas eu vou obedecer a tua palavra. E quando você age de forma espiritual, não porque você está sentindo, pelo ato espiritual, a saúde e a cura do sentimento vai vir. Ele olha para aquela mulher e diz assim: isso é uma pecadora. Quem é que tem o poder de acusar a vida das pessoas, gente? Quem é que tem o poder de apontar para as pessoas? Tem uma frase que a gente usa na nossa igreja, e ela diz assim, né? É melhor errar acreditando em uma pessoa do que acertar julgando. Vou repetir. É melhor é melhor errar. Mas eu amei. É melhor errar. E assim, mas lá na frente, eu disse assim, meu Deus, nem sabia que essa pessoa era. Ei, você não errou, não. Fez certo. É melhor errar acreditando, é melhor errar servindo, é melhor errar amando, é melhor errar do que lá na frente você descobrir que essa pessoa não merecia. Mas você fez, porque você acreditou. É melhor, diante de Deus, é melhor, porque eu e você, nós não conhecemos o coração. O que não podemos fazer é a gente imitar esse fariseu. Há uma frase que virou clichê, simplesmente uma frase, assim, ame o pecador, mas odeie o pecado dele. Ame o pecador, mas não compactue com aquilo que ele faz. Será que é verdade essa frase? Será que a gente não está fazendo as duas coisas? Odeio o pecador e odeio o pecado dele. Estamos preparados para amar todas as pessoas? Estamos preparados para amar todas as pessoas? No livro de Atos, capítulo 10, versos 28, o capítulo 10 do livro de Atos é sobre o primeiro não-judeu que foi, se tornou cristão. É um fato muito importante para a gente. A gente chama o primeiro gentil que se converteu. Atos, capítulo 10, é sobre Cornélio. E Deus, ele fala para Pedro para ir lá e conversar com Cornélio. Cornélio, ele morava numa cidade que não era muito legal. Cornélio morava numa cidade chamada Cesareia Marítima, uma cidade que foi construída pelo rei Herodes. E nessa cidade, era uma cidade onde Herodes dava as festas, onde Herodes fazia os seus festivais. Era uma cidade vista pelos judeus como uma cidade pagã. O que é o termo pagã? É uma cidade onde as pessoas não respeitavam Javé, Deus, o Pai, o Senhor. E aí, na perspectiva dos judeus, não tinha gente que prestava em Cesareia. E Deus diz assim, não, tem um homem lá, Cornélio, e ele é íntegro e ele precisa conhecer Jesus. Olha o que é que, tá certo? Pedro, ele diz em, né? É registrado a respeito de Pedro em Atos 10, 28. Põe aí Atos 10, 28, por favor, o pessoal da mídia. O contexto é interessante. Pedro, ele chega a dizer o seguinte. Ele chega a dizer, Atos 10, 28, ele diz o seguinte: vocês sabem muito bem que na minha lei, na nossa lei, olha as palavras de Pedro, vocês sabem muito bem, Atos capítulo 10, verso 28, vocês sabem muito bem que na nossa lei é proibido a gente conversar ou mesmo sentar, falar com alguém que não é judeu. Aí o texto diz assim, mas Deus me diz, fala comigo, gente, mas o que, gente? Mas Deus me disse que não tratasse e não falasse mal de nenhum homem. Mas Deus me demonstrou que a ninguém, o texto fala, Deus me demonstrou que a ninguém chame imundo ou impuro, a ninguém chame imundo ou impuro, quanto mais trate uma pessoa. Olha o texto aí, gente. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Entretanto, fala comigo, gente, Deus. Fala todo mundo, Deus. Deus disse o quê? Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Quanto mais tratar um ser humano como impuro ou imundo. Muito sério, gente. Às vezes eu penso, entendeu, Lúcia, que esse texto não tem na Bíblia de muita gente. Eu acho que às vezes essa página foi arrancada. Não, pastor, eu não sou um fariseu, não. Fariseu não sou, não. É não, mas às vezes a gente age como? Porque quando eu olho para esse texto aqui, mulher, aquela é uma vagabunda. Anda com aquele. Isso é uma peste. Andar com uma mulher dessa daí, misericórdia. Homem, pelo amor de Deus, isso é um. Rapaz, isso aí não presta, não. Isso aí, se for para o inferno, do diabo expulsa de lá. Não, isso aí é um ímpio. Gente, quantas vezes a gente abre a nossa boca e parece que esse texto não existe. Pedro disse assim: Deus me disse que eu não chamasse ninguém impuro ou imundo. Quanto mais tratasse uma pessoa impura ou imundo. Será que a gente não carrega o fariseu Simão dentro da gente? Será que a gente está preparado para amar todas as pessoas? Sentar à mesa com Jesus significa que ele vai deixar entrar vários convidados que vai nos incomodar, mas hoje o Espírito Santo vai nos ajudar a gente amar igual a Jesus, a gente perdoar igual a Jesus, a ser misericordioso igual a Jesus, a deixar aproximar igual a Jesus. Amém, pessoal? A religião cegou, ele não conseguia enxergar quem Jesus Cristo era, não conseguia enxergar que a mulher era pecadora e ele também era pecador. Ele não conseguiu, o problema dele era cegueira. Mas também a outro personagem que me ensina era a mulher. Gente, ela carregava, porque ela é conhecida, o texto fala, ao saber que Jesus estava na casa de uma mulher pecadora daquela cidade. Era conhecida, uma mulher pecadora. Mas aos olhos de Jesus era passado. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão presas? Que há um erro, há um pecado. Você, um pecado não define você. Olha aqui para mim, escuta a palavra de Deus. Um pecado não define você. Você não é um erro do teu passado. Você não é isso. Não deixe que isso possa determinar a tua identidade. Você não é isso, você cometeu. E se a gente for olhar aqui, nós temos alguns filmes, nós temos algumas fotos, mas o nosso filme é muito melhor. E Deus hoje está dizendo: filha, você é filho, você é perdoado, você é perdoada, eu perdoei, e o teu pecado eu lancei no mar do esquecimento. Você tem toda sorte de bênção sobre a sua vida, você é aquilo que Deus diz que você é, aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Não deixe que o passado transforme você no seu presente. Hoje você está na casa de Deus buscando a Deus. Passado é passado. Passado é passado. Ninguém que sentou à mesa com Jesus tinha o que, gente? Um passado maravilhoso. Mas todas as pessoas que sentaram à mesa com Jesus, Jesus apontou para um futuro glorioso. Quem sentava à mesa com Jesus tinha um passado complicado, mas quando se levantava, eles percebiam que havia um futuro glorioso. Eu quero dizer para a tua vida que Deus sabe e pensa bem a seu respeito. Ele pensa bem a teu respeito. Existe futuro, existe esperança, não existe prejuízo. Deus pensa bem a teu respeito. Hoje é o dia de você aí correr para Jesus, que é outra coisa que eu aprendo com a mulher. Ela foi à direção de Jesus, ela não perdeu tempo, gente. Ela não perdeu tempo. Assim, eu vou para os pés de Jesus, eu vou correr, porque ela sabia que Jesus Cristo tinha poder para perdoar. Perdoar. Seja como essa mulher, corre para Jesus, não perde a oportunidade. Lógico, gente, lógico que aquela mulher não tinha sido convidada. Lógico que o currículo do fariseu Simão, as atitudes do fariseu Simão, demonstram claramente que ele jamais convidaria aquela mulher para estar naquele ambiente. Mas ela, assim, eu não fui convidada, vai ser constrangedor, mas eu não vou perder a oportunidade de ir para os pés de Jesus Cristo. Ei, parabéns que você veio para a igreja, parabéns que você não desiste, parabéns que você não abandona. Eu quero encorajar, eu quero inspirar você, eu quero dar uma palavra de encorajamento para você. Não desista, ei, Deus não vai desistir de você, não desista. Está mal, venha para a igreja, tá, venha, receba perdão de Deus, esteja no lugar, no ambiente, porque existe misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a bondade do Senhor é que conduz ao arrependimento, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. Os personagens. Gente, eu quero encorajar a gente a ser como Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu aprendo algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus é: Jesus, mesmo sabendo quem Simão era, foi. Sabendo quem Simão era, ele não julgou, ele disse assim: sabe uma coisa, eu só entro em casa. Não, ele foi. Eu estou pregando essa mensagem, eu tenho esse exemplo na minha cabeça. Lógico que é a minoria das vezes, né? Que acontece, a gente, não é? E eu falo de mim mesmo, né? Eu falo de mim mesmo, vocês vão entender. Em determinadas situações, convites, atividades, que a gente recebe convite, né? E eu estou ali em casa, me arrumando, tomando banho, me arrumando, olhando para a neném, reclamando, e diz assim: minha filha, pelo amor de Deus, pense numa coragem para ir. Eu não tenho a mínima vontade de ir. E aí eu recebo aquela palavra de encorajamento da minha mulher, diz assim: mas você tem que ir, porque você é o pastor, pode ir, vá. Eu disse: neném, pelo amor de Deus, neném, vá, meu filho, você tem que ir, agora se vira, tem que ir. Tem momentos que a gente não gostaria de estar no ambiente, não gostaria de estar ali, não gostaria de ir. Mas eu tenho absoluta certeza. O que é que eu aprendo com Jesus? Ele recebe o convite, mas não era sobre quem o convidou, era sobre aquela mulher. Às vezes tem convites que a gente recebe, Carol, e a gente diz assim: eu não gostaria de ir. Tem atividade que você recebe assim: eu não gostaria de ir. Mas você vai, e aí você dá uma palavra para alguém, você ora por alguém, você encoraja alguém, você carrega algo na nossa vida, e a gente diz assim: meu Deus, ainda bem que eu fui. Mas não foi por causa do convidado, não foi quem convidou, é as pessoas ao teu redor. Eu oro para que você carregue essa glória de Deus, e as pessoas que estão ao teu redor sejam impactadas pela presença de Deus que está na sua vida, que você seja essa pessoa que carregue a graça graça de Deus, que carreguem misericórdia, que carreguem uma palavra, que as pessoas que estão ao teu redor vão receber, elas vão receber uma oração, elas vão receber uma palavra de encorajamento, você vai ser canal de bênção. Talvez tenha determinados convites que você recebe e você vai com coragem, você diz assim: não é o ambiente que eu gostaria de ir, não é o ambiente que eu gostaria de estar, não é o tipo das pessoas que eu gostaria de conversar, mas eu vou porque eu tenho uma palavra do Senhor, porque eu tenho uma mensagem do Senhor, porque quem vai sentar do meu lado vai receber uma palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo quando eu estou à mesa com Jesus? Que sentar na mesa, à mesa com Jesus, tem implicações. Eu oro para que as pessoas que estão ao teu redor possam perceber que ter amizade com você tem implicações. Tem problema nenhum ser meu amigo, mas vem cá, eu não vou negociar conversa, eu não vou negociar minha fé, eu não vou negociar meus valores. Oi, tudo bem? Tudo? Como é que você está? Tudo jóia? Olha, eu te acho tão incrível. Ah, é? Você quer namorar comigo? Não tem problema não, a gente vai orar. Mas deixa eu te falar uma coisa: namorar comigo tem implicações, viu? Como assim? Eu sou uma mulher de Deus, eu sou santa, eu sou separada do Senhor, e a gente vai namorar como diz a Bíblia. E da mesma forma você: oi, tudo bem? Ô gato, ai meu Deus, obrigado, eu realmente sou, eu reconheço que eu sou. E assim, eu achei incrível você. E assim, de repente, né? E o que você quer? Assim, a gente se conhecer, não tem problema nenhum. Deixa eu falar uma coisa: se relacionar comigo é legal, tudo, a gente vai bater papo, a gente vai orar, mas deixa eu falar uma coisa: se relacionar comigo tem implicações. Eu sou um homem de Deus, sou um homem de caráter, eu tenho valores. Eu tenho valores, eu carrego algo. Que você é empresário, que você é comerciante, que você é dona de casa, que você, as pessoas saibam que andar com você, conversar com você, colocar você em grupos, tem implicações. Tem implicações. Às vezes tem pessoas que me convidam em determinados lugares, eu digo assim: você disse quem eu sou? Como assim? Não, você disse quem eu sou? Não, eles querem receber o Senhor. Não, mas você diz quem eu sou? Como assim? Cara, eles sabem que estão convidando o pastor, porque eu não sou político, eu não vou lá como contador, não vou lá como advogado, eu não vou lá como coaching, eu não vou lá como animador de público, eu vou lá como servo de Deus. Eu vou orar, eu vou falar a Bíblia, eu vou falar de Jesus, eu vou rasgar, se tiver demônio eu vou expulsar, eu vou orar por cura, porque eu, meu compromisso é com Jesus Cristo. De uma forma amigável, de uma forma tranquila, não sendo inconveniente, não sendo aquela pessoa chata, mas eu não abro mão, não abro mão. Não é porque a gente é perfeito, não. Gente, sabe o que eu aprendo com Jesus? Sentar na mesa com Jesus, assim, tem implicações em me convidar. Eu oro. Por quê? Porque o fariseu, a mulher, Jesus e os convidados. Os convidados agiram igual ao fariseu. Se o fariseu criticava, os convidados criticaram também. Se o fariseu, tá certo, falou mal daquela mulher e pensou mal a respeito de Jesus, os convidados também. Que você seja uma influência onde você vai, que as pessoas que estão ao teu redor possam seguir os mesmos valores seus, que você seja uma influência. Se você fala a respeito de Jesus, quem está ao teu redor vai falar também. Se você ama a palavra de Deus, quem está ao teu redor vai falar também. Se você ama a igreja, quem está ao teu redor vai amar a igreja também. Quem está ao teu redor, se você é generoso, quem anda ao teu redor, seja generoso também. Que você seja uma influência e os seus convidados sejam reflexo daquilo que você é. Já pensou se a gente sai daqui porque aprende a estar à mesa com Jesus? É humilde, E qual é a solução para o fariseu? Reconhecer que Jesus Cristo era. A solução para o fariseu era simplesmente reconhecer quem Jesus Cristo era. Aquela mulher ter recebido perdão. A solução para você é receber perdão hoje, receber vida eterna hoje, receber a experiência do novo nascimento, saber que Jesus Cristo tem vida para a tua vida e Ele vai tocar o teu coração. Não importa, Jesus recebe a gente como a gente é, mas não aceita o que a gente carrega. Ele nos recebe, mas Ele vai mudar o meu coração, vai mudar o seu coração, vai mudar a minha vida, porque Jesus Cristo tem poder de fazer isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, é a tua igreja. Deus, obrigado por essa história que nos inspira. Eu oro para que nessa noite tira de nós, Senhor meu Deus, Pai, atitudes erradas do fariseu. Muda na nossa vida. Reconhecemos que determinados momentos a gente age, às vezes a gente pensa, a gente julga, a gente aponta. Deus nos transforma. Nós queremos não apenas dizer, a gente quer ser parecido com Jesus. Pai, eu oro, Deus, para que a gente tenha coragem, ó Deus, de ir para os teus pés e se abraçar contigo, ó Deus, e te pedir perdão e ver, ó Deus, que somos pecadores e a gente precisa do perdão de Deus. Senhor meu Deus, e porque somos perdoados, a gente perdoar também outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a carregar, ó Deus, a ter convicção, Deus, a ter a humildade, mas ter a convicção de que nós somos, ó Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, filhos teus, ó Pai. Ó Deus, eu oro que a gente tenha convicção, que a gente possa se colocar, ó Deus, ter posição, se posicionar nessa sociedade, Pai. Eu oro, Pai, ó Deus, ó Pai, essa multidão aqui, Senhor, Pai, nos ambientes de trabalho, nas faculdades, nos colégios, nos condomínios, Senhor Deus, ó Pai, nas repartições, nos comércios, nos shoppings, Senhor, aonde os teus filhos forem, Senhor, Pai, ó Deus, eles carreguem a glória, Pai, a glória, a unção de Deus. No abrir da sua boca seja dada a palavra da verdade, que ele seja um instrumento de cura, Deus, que eles venham orar pelas pessoas, que eles venham encaminhar para Jesus, que eles venham ser misericordiosos, Senhor meu Deus, que eles possam, Senhor meu Deus, ó Pai, ter bondade, ó Deus, ó Pai, sobre a vida das pessoas, ó Pai. Eu oro por santidade, eu oro, ó Deus, ó Pai, por verdadeiros filhos e filhas tuas, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, que dão verdadeiro testemunho e as pessoas glorificarem a Deus, ó Deus, pelo bom testemunho dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém, você pode se levantar e exaltar o nome do Senhor Jesus.